Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia regressa à sua companhia e connosco está o médico cardiologista Luís Parente Martins. Esta semana, em que as igrejas cristãs convidam a multiplicar gestos pela unidade dos cristãos, vamos junto de Luís Parente Martins perceber como as comunidades podem ser esse lugar do acolhimento e do lugar para todos. Boa noite e obrigada por estar connosco.
É um prazer sempre estar aqui.
Gostaria hoje de dar espaço à sua experiência no seu grupo de domingo à noite. Um grupo que cultiva o ser família com diferentes caminhos, que junta de alguma forma a maturidade das pessoas mais velhas, também com o entusiasmo e a energia das pessoas mais novas. Que experiência ecuménica, que experiência de família e que experiência cristã é esta que a cada domingo à noite acontece?
Olha, este grupo que nós mantemos já há quase 40 anos foi inicialmente uma iniciativa do padre Suzano Coelho, que foi o parco de Algarão e Martins há muitos anos, e que nos pediu a mim e depois à minha futura mulher para, de alguma forma, dinamizarmos nas Mercês um grupo de jovens, daqueles jovens mesmo adolescentes que tinham terminado a catequese. Mas percebemos que, de facto, para haver uma continuidade e para haver, de facto, um dinamismo, teria de haver uma espiritualidade. E para nós a espiritualidade era a espiritualidade da unidade, a espiritualidade
fundada
de Chiara
Lúbica.
De Chiara Lúbica, exatamente. Que, de facto, tinha uma série de ferramentas que nos ajudavam a crescer como grupo e como comunidade, não é? E, sei lá, esta questão do perdoar sempre, esta questão de ser o primeiro a amar, no fundo, aquilo que Chiara chama a arte de amar, não é? Que é um bocadinho este nunca desistir de ninguém, o estar preocupado com os outros. E aqui há outra coisa que pode parecer um bocadinho demagógica, mas que eu acho que não é. Que Chiara dizia que a alma não tem idade. E, de facto, levava isto muito a sério, quer dizer, porque, de facto, o trabalho que Deus faz com cada um e em cada tempo é tão importante na pessoa com uma maturidade dos meus 62 anos como naquela pessoa dos 18 anos. Porque aquilo que Chiara nos propôs foi que, de facto, a Trindade não era um mistério só. Era um mistério, com certeza, mas mais que isso é um modelo. Não é? Portanto, a Trindade é um modelo de relação. E um modelo de relação onde o amor entre as três pessoas da Santíssima Trindade é de tal forma forte que, de facto, não acaba com os papéis, porque é o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não existe superioridade. Portanto, existe aqui uma igualdade, não existe um estatuto diferente, porque, de facto, a seiva é o amor. E isto pode ser um modelo para o nosso tipo de relacionamento. E, portanto, é assim que nós vamos crescendo, não é? Não com um aspecto que seja estratégico de dizer agora vamos, eu diria, vamos evangelizar os jovens. Não é nada disso. Quer dizer, vamos fazer um caminho em conjunto. Vamos fazer um caminho juntos, emprestando e doando-nos reciprocamente aquilo que cada um de nós tem.
E é essa conjugação de dons, de talentos, de vontades que fizeram com que este grupo viesse depois a ajudar três famílias refugiadas e também feito um trabalho com pessoas em situação de sem-abrigo e desenvolvido um trabalho de caráter não assistencialista, mas de amor pelo próximo.
Tenho a profunda consciência que não sou protagonista de nada, mas sou um bocadinho um fazedor daquilo que Chiara pensou, não é? Portanto, Chiara dizia sempre: construir, vamos ajudar a construir o mundo unido. Portanto, esta é o carisma, no fundo.
E essa construção faz-se com
unido.
Coisas concretas
faz-se
também.
Coisas muito concretas. E, portanto, foi assim que há 27 anos nasceu uma associação que na altura chamámos a Associação Juvenil Ponte. Na altura, desenvolvendo três frentes. Uma era a prevenção, porque na altura o problema era muito agudo, a prevenção da toxicodependência, depois era na solidariedade social e depois era na integração dos imigrantes, porque apanhámos ainda aquele período em que havia muitos retornados e pessoas muito mal inseridas na sociedade, não é? Sempre nesta perspectiva da relacionalidade, como uma riqueza, não é? Mesmo se ele é diferente, é de facto alguma coisa que me completa, não é? É um outro de mim. E eu penso que, ultimamente, aqui há 6, 7 anos, desenvolvemos o manto que é um polo social, não é? Um polo social que tem uma função agora mais caritativa. A caridade é aquilo que é intrínseco da Igreja, quer dizer, é o querer bem ao outro, é de facto, isto é uma coisa que é intrínseca, não pode ser nunca usado como uma estratégia. A gratuidade e, portanto, este doar coisas, este assistencialismo, às vezes é necessária, mas, de facto, é importante não tratar o outro como um coitadinho, como um pobrezinho, como alguém a quem eu fico com consciência descansada só porque ajudei e dei aquilo que precisava ou não precisava sequer. E portanto, nasceu este polo manto, que é muito interessante na minha perspectiva, porque alia também um conhecimento que nós tivemos e uma ligação que nós temos também ainda com o Banco de Tempo. E, portanto, foi a partir daí que nós, com este contributo, e com o contributo da gratuidade e com o contributo da integração de cada um na própria promoção pessoal, que nós começámos o manto e chamámos ou inventámos esta estratégia dos 25, 25, 50%. Ou seja, 25% dos bens que são obtidos pelos membros do manto são de facto oferecidos pela instituição. 25% são pagos porque de facto existe esta questão da subsidiariedade e portanto cada um deve ser responsável e portanto tem alguma coisa a dar, a contribuir para o manto. Mas depois a parte mais interessante é que os 50%, a grande parte, resulta do trabalho conjunto que membros voluntários e membros beneficiários fazem no sentido de criar riqueza. Nós temos coisas muito básicas, como por exemplo a lavandaria, a engomadaria, uma horta social, enfim, coisas muito básicas, mas que são produtoras de riqueza onde trabalham membros beneficiários e membros voluntários.
E estes projetos mostram que quando se coloca o ser humano no centro não há barreiras e não há muros que criem obstáculos para a concretização do bem comum.
Exatamente, de facto esta questão é também quase uma questão do ecumenismo, não é? No sentido da casa comum, não é? Porque de facto ali tanto trabalham pessoas com referências religiosas como pessoas sem nenhum tipo de referência religiosa, não é? Obviamente que nós sabemos que esta associação mantém-se porque tem uma motivação muito forte e a motivação está da parte dos cristãos, quer dizer, para sermos honestos, de facto, são estas pessoas que são as mais fiéis ao projeto e que são aquelas que são mais empenhadas, não é?
Mas a porta está aberta a todos.
Mas a porta está aberta e nós temos tido participação, inclusivamente na direção, de pessoas completamente ateias.
Muito obrigada, Dr. Luís Parente Martins. Continuaremos a aferir os passos concretos de unidade na vida e no agir de Luís Parente Martins por estes dias em que as igrejas cristãs convocam à oração pela unidade dos cristãos, mas também a gestos concretos, como podemos perceber. Por agora, convidamo-lo a ficar desse lado com a música de Rodrigo Leão. Fique com Respirar. respirar a música de Rodrigo Leão que fechamos os minutos que passamos consigo. Amanhã estamos de volta pelas 22h45. Pode sempre encontrar-nos em agencia.eclesia.pt, onde esperamos diariamente por si. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.